ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, começando mais um No Mundo da Bola, o último desta semana, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E agora você pode participar aqui do programa No Mundo da Bola, é muito fácil, mande a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, WhatsApp da Rádio Nacional. 21, código do Rio, 97-119-9966. 21, código do Rio, 97-119-9966. Só mensagem de texto, tá, gente? Então não adianta ligar, não adianta mandar mensagem de áudio. Mandou mensagem de texto, a gente registra aqui no ar. E hoje teve o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil na sede da CBF. Os jogos serão realizados entre os dias 19 e 26 de fevereiro. E diferentemente dos anos anteriores, o regulamento do torneio não prevê mais vantagem para as equipes visitantes nessa primeira fase. Em caso de empate no confronto único, portanto, a disputa irá para os pênaltis. Vamos aos confrontos. Chave 1. Asa de Arapiraca e Atlético Goianiense. Quem vencer, quem se classificar, encara Jequié da Bahia ou Retrô de Pernambuco. Chave 2, Tunaluso do Pará contra Sampaio Correia de um lado, Boa Vista do Rio contra o CSA de Alagoas do outro. Chave 3, União Rondonópolis do Mato Grosso enfrentando Vasco e Barcelona de Rondônia encarando Nova Iguaçu. Chave 4, Maitá do Acre encarando o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Também na chave 4, CSE de Alagoas contra a Tombense de Minas Gerais. Chave 5. Pouso Alegre de Minas Gerais contra Atlético Paranaense do Paraná, Guarani de Bagé do Rio Grande do Sul contra o Altos do Piauí. Chave 6, Ceilândia do Distrito Federal contra o Coritiba do Paraná e o Maracanã do Ceará contra o Ferroviário do Ceará, portanto um jogo de equipes do mesmo estado. Chave 7, Porto Velho de Rondônia e Cuiabá, capital do Distrito Federal e Portuguesa da Ilha do Rio de Janeiro. Chave 8, Sergipe contra o Ceará, Parnaíba do Piauí contra o Confiança de Sergipe. Chave 9, Maringá do Paraná contra o Juventude de Caxias do Sul, União do Tocantins contra o América de Natal do Rio Grande do Norte. Chave 10, Concórdia de Santa Catarina e Ponte Preta, Portuguesa de Desportos e Botafogo da Paraíba. Chave 11, São Raimundo de Roraima e Grêmio do Rio Grande do Sul, Barcelona de Ilhéus da Bahia, Atletique de Minas Gerais. Chave 12, Maranhão contra o Vitória da Bahia. E na mesma chave, Santa Cruz do Rio Grande do Norte e o Náutico de Pernambuco. Chave 13, Souza da Paraíba contra o Bragantino e Oratório do Amapá contra o São José do Rio Grande do Sul. Chave 14, Operário de Campo Grande do Mato Grosso do Sul contra o Criciúma de Santa Catarina. Quem vencer encara Grêmio Sampaio de Roraima ou Remo do Pará. Chave 15, Cascavel do Paraná contra o América Mineiro, Votuporanguense de São Paulo contra a Aparecidense de Goiás. Chave 16, Inter de Limeira de São Paulo contra o Vila Nova de Goiás e o Rio Branco de Venda Nova no Espírito Santo encarando o Amazonas. Chave 17, Tocantinópolis do Tocantins contra o Atlético Mineiro, Independência de Alagoas contra o Manaus. Chave 18, Trem do Amapá enfrentando o Brusque de Santa Catarina e o Olaria do Rio de Janeiro encarando o ABC de Natal. Chave 19, Águia de Marabá do Pará contra o Fluminense, Dourados do Mato Grosso do Sul enfrentando o Caxias. E finalmente, a chave 20, Operário de Várzea Grande no Mato Grosso, encarando o Sport Recife. E o outro confronto da chave 20, Rio Branco do Espírito Santo e Novo Horizontino. A CBF também anunciou premiação recorde para a Copa do Brasil desse ano. Durante o sorteio da primeira fase do Mata-Mata Nacional, a entidade revelou que vai distribuir 500 milhões de reais entre os 92 clubes que participam do torneio. Estou aqui com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos. É começar a Copa do Brasil, para muitos a principal competição, hein, Lu? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. 92 clubes, né? É a festa do futebol brasileiro aí por todos os estados, as cidades que muitas vezes, né, a gente vão receber aí confrontos com equipes grandes, né? E sem dúvida nenhuma que a Copa do Brasil é uma oportunidade para outras praças, né, poderem estar recebendo aí o futebol e estar se desenvolvendo. É um momento muito, muito bom, principalmente com relação a essa questão de aumentar, né, a premiação, aumenta o interesse aí por essa competição, que já é, né, bastante atrativa para os clubes. E temos aí um confronto de uma chave que na segunda fase pode trazer um confronto carioca, né?
Vasco e Nova Iguaçu.
O Vasco passando e o Nova Iguaçu também, poderíamos ter aí um carioca a menos na terceira fase, né? Então, é uma disputa aí, realmente muitos clubes, né? De todos aí que você falou, difícil, já acaba esquecendo, né? Porque são muitos, muitos duelos, mas eu destacaria essa chave aí, que a gente vê essa possibilidade do Vasco enfrentar o Nova Iguaçu, o Vasco ou o Barcelona, né? De Roraima.
É isso, Rodrigo Campos também está comigo até as 6h30. É uma competição, Rodrigo, que nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10, 15 anos, as surpresas pararam de acontecer, né? Porque no início dos anos 2000, a gente viu lá o Santo André sendo campeão em cima do Flamengo, o Paulista de Jundiaí ganhando do Fluminense, mas de lá para cá, raridade ter surpresa. Boa noite.
Um abraço, André, Luciano, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Realmente, as surpresas diminuíram muito, especialmente na decisão. Porque durante a competição a gente viu, por exemplo, grandes equipes tropeçando e saindo da Copa do Brasil para equipes, com todo respeito, inexpressivas. Agora, eu sou fã da Copa do Brasil a partir da quarta fase. Até a terceira fase ela é meio mala. Eu adoro essa democracia de ter times de todos os estados, de dar oportunidades a todas essas equipes. Mas o nível técnico ele só começa a ficar legal a partir da quarta fase. E acho que, mais uma vez, a cada ano essa competição com uma premiação maior, a aceitação do torcedor, que é uma realidade cada vez maior, tende a ser, em 2025, muito legal.
São 6h07 no horário de Brasília.
Bola laranja.
O Igor Santos está chegando aqui para falar um pouquinho dessa semana agitada na NBA. Muitas e muitas trocas, Igor. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos escutam. Eu não costumo falar de NBA aqui, né? Mais de basquete brasileiro, mas essa semana é aquele momento, assim, aquele... Todo mundo que gosta de esportes, que gosta um pouquinho dessa especulação, sim, do mercado de negociações. E aí, ontem, né, na quinta-feira, se encerrou o prazo para trocas na NBA, que é um momento muito importante da temporada, que é o último momento em que os times podem trocar jogadores, né? Botar um jogador novo, chegar um reforço... diferente, né, e tal, né, lá no, na NBA tem essa coisa de que os jogadores, eles são contratos, né, então basicamente, por exemplo, se eu ganho R$10, você ganha R$10, a gente pode trocar de time, né, porque é basicamente a mesma coisa, e enfim, né, é um momento de muita expectativa e especulação, e essa semana, esse ano, acho que foi um dos períodos mais... assim, acho que com mais impacto na história, né? Principalmente pela troca lá que levou o Luka Doncic, o fenômeno esloveno, lá pro Los Angeles Lakers, né? Que ninguém esperava isso. E agora, por último, né? A gente viu a movimentação que levou o Jimmy Butler, um jogador bastante conhecido, parceiro aí do Neymar, inclusive vai usar o número 10 no Golden State Warriors por causa do Neymar, indo pro Golden State aí na quarta-feira à noite, foi confirmada essa negociação. São os dois principais nomes que mudaram de time aí nessa última semana e foram para dois times que são bastante populares, né? O Lakers e o Warriors são, vamos botar aí as duas, se não são as duas maiores torcidas, são duas das maiores. Tem muito impacto, assim, de muita gente querendo ir ver, né?
Sim, sim,
e sim. Acho que essa movimentação, principalmente do Jimmy Butler indo pro Golden State Warriors, é muito focada no presente, né? Tentar recuperar e tentar salvar essas últimas temporadas do Steph Curry, que já tá ficando bem veterano. O Butler também é veterano, tem 35 anos. Vamos ver como é que vai ser esse encaixe aí. Mas, no geral, tem muitas movimentações. Obviamente, não dá para falar de todas.
Sim.
É muita coisa acontecendo. Eu vi, se não tô enganado, acho que foram 75 jogadores mudando de time, né? Isso é mais de 10% do total. Enfim, né? Agora é um momento de renovação daquela curiosidade, né? De ver de novo os caras com camisas diferentes, novos times, vendo como é que vai ser a adaptação desses jogadores. O Luka Doncic, acho que é o principal, né? Existe a especulação de que ele vá estrear pelo Lakers aí na segunda-feira. E aí ver como é que isso vai impactar a corrida pelo título, né? Nesse momento já não dá mais para nenhum grande jogador mudar de time, mas...
Tem um grande favorito nesse momento? Acho que tá tudo tão equilibrado.
A questão é que o time que é visto como mais forte, que é o Boston Celtics, que é inclusive é o atual campeão, né? Tá pegando meio leve aí nessa temporada regular e tal, então você não sabe exatamente com que cabeça eles vão chegar pros playoffs, que é a hora H. E os times que estão na frente são times, assim, muito... muito focados ainda em jogadores mais jovens que ainda não foram tão testados na hora H, né, no momento mais importante. Então é difícil você chegar e falar, olha, esse time que está em primeiro agora, que no leste é o Cleveland e no oeste é o Oklahoma City Thunder.
Os playoffs pode ser que não engrene.
Podem ser, até porque playoff, assim, é o mesmo esporte, mas a estratégia é completamente diferente, você jogar contra o mesmo time 7 vezes seguidas.
É como jogar pontos corridos e mata-mata no futebol também.
Muda
completamente.
A estratégia é completamente diferente. Então, assim, eu não descartaria, por exemplo, que o Lakers agora desse uma subida. É um time que está ali em quinto no Oeste, se não estou enganado. Então, não descartaria que talvez desse uma engrenada. Porque, para mim, o Luka Doncic é o melhor jogador na atualidade.
Eu sou muito fã dele. A troca pelo Anthony Davis, observando os últimos jogos do Anthony Davis, que também é um jogadoraço, você acha que ela não pode também favorecer muito o Dallas na parte defensiva, como falou o próprio manager da equipe?
Eu acho que pode, sim. Não há como negar. O Anthony Davis ainda é um jogador de altíssimo nível.
Ele faz tudo.
Colocaria aí no mínimo entre os 15 melhores da liga. Mas é um jogador, assim, né, que é difícil você comparar com um cara que tem a bola na mão o tempo todo, que tá criando o tempo todo, que consegue tirar um coelho da cartola praticamente de qualquer jogada. Assim, é lógico que você reorganiza o time ali para ter uma outra força, né, e defensivamente realmente... Não dá nem pra comparar, né? Um jogador que tem um impacto defensivo muito maior do que tinha o Luka. É a questão mesmo, assim, de ver como vai ser o encaixe, assim, porque você perde um jogador que é responsável por uma grande parte da sua produção ofensiva e muda completamente o estilo de jogo. Você tá acostumado a ter um cara que vai ter ali, ó, dou a bola pra ele, ele vai criar alguma coisa, e agora não tem mais esse cara. Então, assim, é uma mudança muito, muito drástica e tal, né? Eu acho que talento por talento, realmente, o Davis ele acrescenta bastante coisa, não é você não está descendo tanto o nível de talento, mas é uma mudança muito brusca no meio da temporada, né?
Com certeza. Valeu, Igor. Obrigado pela participação. Até a próxima.
Estarei no estádio, hein, agora, 6h30 da TV.
Vai falar daqui a pouquinho sobre basquete também, lá no estádio da TV Brasil. São 6h13.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos passear pelos jogos do fim de semana pela Europa. Campeonato inglês, neste sábado, teremos Leicester e Arsenal, Aston Villa e Ipswich, Fulham e Nottingham Forest, Manchester City e Newcastle, Southampton e Bournemouth, West Ham e Brentford. No domingo, 3 partidas, Crystal Palace e Everton, Liverpool e Wolverhampton, Tottenham e Manchester United. Campeonato Espanhol, 23ª rodada. Neste sábado teremos 4 partidas, Celta de Vigo e Betis, Atlético de Bilbao e Girona, Las Palmas e Vídea Real, Rio Clássico, Real Madrid e Atlético de Madrid. No domingo, 5 jogos, Alavés e Getafe, Valência e Leganés, Real Sociedade Espanhol, Sevilha e Barcelona, Mallorca e Osasuna. Campeonato Italiano, 24ª rodada do Calcio. Neste sábado a bola rola para Verona e Atalanta, Empoli e Milan, Torino e Genoa, Venezia e Roma. No domingo teremos Cagliari e Parma, Lazio e Monza, Lecce e Bologna, Napoli e Udinese. Na segunda-feira fecha a rodada Inter de Milão e Fiorentina. Passamos agora para o Campeonato Alemão, 21ª rodada da Bundesliga. Neste sábado, a bola rola para Borussia Dortmund e Stuttgart, Hoffenheim e Union Berlin, Freiburg e Heidenheim, Wolfsburg e Bayer Leverkusen, Mainz e Augsburg, Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt. No domingo, 2 partidas, Holstein Kiel e Bochum, RB Leipzig e São Paulo. Lille. Passando agora para o campeonato francês, 21ª rodada da Liga One. Neste sábado teremos Nice e Lens, Saint-Étienne e Rennes, Lille e Le Havre, Nantes e Brest. No domingo, Lyon e Rennes, Auxerre e Toulouse, Strasbourg e Montpellier, Angers e Olympique de Marseille. Campeonato Português, 25ª rodada. No sábado, a bola rola para VSA de Santa Clara, Benfica e Moreirense, Famalicão e Vitória de Guimarães. No domingo, mais 4 partidas: Farense e Nacional, Estoril e Boa Vista, Braga e Gil Vicente, Casa Pia e Estrela Amadora. A rodada termina na segunda-feira com Arouca e Rio Ave. Tá certo, meu amigo Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Maravilha, valeu Bruno Mendes. São 6h15.
O melhor da rodada.
E não tem como não destacar o Volta Redonda. Ontem virou para cima do Maricá no Raulino de Oliveira, chegou a 16 pontos e é líder da Taça Guanabara, o Campeonato Carioca. O técnico Rogério Correia fala sobre a evolução da equipe e os objetivos do clube nesse estadual.
Eu acho que a gente está nesse caminho, né? Estamos fazendo nosso papel, estamos fazendo bons jogos, estamos tendo as vitórias, o time está ganhando casca, o time está ficando mais sólido. A importância dos jogadores, da dedicação deles, cada jogo, um jogador se destaca mais do que o outro, depois o outro volta lá melhor. Então isso está sendo muito bom para a gente, e isso nos dá a confiança que a gente vai brigar. Nossa primeira meta, nosso primeiro objetivo, obviamente, é a classificação entre os quatro, né? Porém, se a gente continuar pontuando como a gente está pontuando agora, também, obviamente, a gente vai brigar por título lá na frente também.
O Volta Redonda já tá dentro praticamente, né, Rodrigo? Acho que pelo menos um carioca, um grande carioca já tá fora da semifinal.
No momento, o Fluminense. E até porque o Botafogo venceu ontem. E não é surpresa o Volta Redonda estar nessa situação. É bom lembrar que o Volta Redonda é o representante do Rio na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma estrutura muito interessante e tem um elenco qualificado dentro das limitações financeiras, obviamente, do clube, e não vai ser surpresa estar aí na final do campeonato.
É verdade. Ô Luciana, tá cedo para dizer que qual grande vai ficar fora, mas imagino que o Flamengo não, mas quem você apostaria que não vai para a fase semifinal? Vasco, Fluminense ou Botafogo?
Olha, difícil de apostar porque todas essas equipes ainda não mostraram, né, sua força nesse campeonato. O Vasco começou até com uma sequência de empates e depois veio com uma vitória, parecia que ia bem, mas nas duas últimas rodadas foi muito mal. O Fluminense ainda não engrenou, mas se amanhã conseguir uma vitória diante do Flamengo, tudo pode mudar. E o Botafogo, eu acredito que seja o Botafogo, porque o Botafogo, além da má campanha, tá com essas questões todas, com a ausência de ter um técnico, com problemas na sua zaga, jogadores que saíram machucados, então acho que quem tá com mais dificuldade realmente é o Botafogo, mas, enfim, não dá para cravar.
Não dá para ter certeza, né? São 6h18 no horário de Brasília, e ontem aqui na Nacional, vocês acompanharam, o Botafogo sofreu muito, mas conseguiu derrotar o Nova Iguaçu por 1-0 e voltou para a zona de classificação para a fase semifinal. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Muito boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 em Moça Bonita e entrou na zona de classificação do Campeonato Carioca. Após o jogo, o técnico Carlos Leiria comentou a vitória.
Primeiramente, enaltecer a vitória, a entrada no G4 de forma definitiva. Espero que agora a gente consiga disputar, manter e, quem sabe, disputar aí o primeiro lugar nesse turno. Com relação ao que nós preparamos para o jogo, tínhamos alguns cenários que havíamos preparado para ter uma melhor qualidade de jogo, para melhorar desempenho ofensivo, para fazer alguns ajustes na marcação. O que saiu positivo? O Nova Iguaçu teve muita dificuldade em quebrar nossa pressão. Nós conseguimos, tanto quando avançamos a marcação, quando tivemos que controlar mais o nosso bloco, conseguimos ter êxito e não deixar com que eles, não permitindo com que o Nova Iguaçu avançasse. Praticamente não tivemos nenhum risco defensivo. Isso foi uma questão muito, muito trabalhada após a última partida. E aí entra a questão do gramado, em que fomos muito prejudicados, porque tínhamos algumas estruturas, modificado um pouco a base de saída, né, ajustando ali, reajustando um pouquinho o posicionamento do Marlon e do Gregory na saída de jogo. Mas isso aí fica muito difícil pela qualidade lugar do gramado, acaba se tornando um jogo mais de contato físico, um jogo mais de duelo.
Leiria também falou sobre as saídas no decorrer do jogo de Bassos com dores no joelho e Arthur com dores na coxa esquerda.
Nós temos um núcleo de saúde de performance com profissionais extremamente competentes, então tudo que são decisões importantes, principalmente início de temporada, nós levamos em conta as informações que nós recebemos, e são bastante informações para tomar todas as decisões. Alguns jogadores possivelmente teriam uma minutagem controlada hoje, estavam programados, como por exemplo o Gregor e o Igor, que saíram no intervalo. A gente conseguiu manter o plano para eles. Sobre quem machucou muito precoce, sair do jogo, então a gente tem que ter calma agora, ver amanhã como eles vão apresentar no clube para ver a sequência como vai ser.
A diretoria alvinegra irá solicitar à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, a interdição de Moça Bonita devido à má conservação do gramado. O treinador foi questionado se vai começar o jogo contra o Madureira no domingo com o time titular.
A nossa intenção inicial foi começar a dar ritmo para os jogadores que estavam retornando, né? E à medida em que a competição vai avançando, conhecer e colocar outros jogadores em campo também, né? Então o nosso trabalho agora vai ser avaliar cada caso, juntamente com o núcleo de saúde e performance, e à medida em que a gente avalia cada caso, a gente começa a projetar a equipe para o jogo de domingo.
Na quarta posição, com 12 pontos, o Botafogo enfrenta o Tricolor Suburbano às 4 horas da tarde no estádio Nilton Santos. Valeu, André!
Valeu, sim. A bruxa tá solta, hein, Rodrigo, no Botafogo, hein?
Ontem transmitimos o jogo aqui. E realmente, falávamos isso na transmissão, um gramado muito ruim mesmo, a bola viva o tempo inteiro, difícil para o jogador dominar, difícil em qualquer queda do jogador no gramado bom é uma coisa, você pisar mais forte naquele gramado, o risco de torção, de uma lesão mais séria é muito grande. Agora, nada justifica também a bagunça tática do Botafogo.
Sim.
Porque o gramado ruim, ele vai prejudicar a questão individual, o domínio de bola fica prejudicado, agora a organização tática do time estava muito ruim. Ninguém sabia quem era zagueiro, quem era lateral, quem era meio campo, quem era atacante. Isso não tem nada a ver com gramado.
E o planejamento muito atrasado, né, Lu? Ontem a gente via os jogadores que entravam, eram só garotos da base, né?
Pois é, e aquilo também, porque o Botafogo voltou mais tarde, não tinha muito jeito de ser diferente, mas será que é o momento certo de colocar os jogadores justamente nessas condições, né, de campo? Então, já que se optou por colocar os meninos, então vai com os meninos, né, um pouco mais, e enfim, porque senão você acaba acontecendo o que está acontecendo, quer dizer, você ainda acaba precipitando alguns jogadores que vieram, que como o caso do Arthur,
sim,
né, e perdendo daqui a pouco para um período ainda maior. Então, acho que o planejamento realmente ficou muito ruim, assim como foi o do Fluminense no ano passado. Essa questão de sempre, né, de que os times que vencem as competições, que vão bem, eles acabam pagando um preço alto na temporada seguinte.
É verdade. São 6h23.
Momento estádio.
A Copa do Brasil de vôlei feminino está chegando na reta final. Hoje, o Minas joga contra o Osasco pela semifinal da competição. O jogo será às 21h. O Minas é o atual vice-campeão e vai em busca do tetracampeonato. O Praia Clube, que é o atual campeão, está enfrentando o SESI Bauru. O jogo começou às 18 horas. O Praia teve algumas mudanças este ano. Está com um novo técnico e recebeu as jogadoras Macris e Garou Gatais. Elas jogaram durante muitos anos no Minas. Embora o Minas lidere a Superliga, não vem com um bom retrospecto contra o Bauru. A federação que regula o skate internacional é a World Skate. Letícia Buffoni, uma das maiores skatistas, foi anunciada como chefe da Comissão Técnica Internacional do Skate. Ela, devido ao cargo, estará presente também no Conselho Executivo, tendo direito a votar e também com responsabilidade sobre formatos de competição, alocação de pontos no ranking mundial e representação das ideias da comunidade do esporte.
6h24, e falando de esporte na neve, a brasileira Nicole Silveira terminou em sexto na etapa de Lillehammer da Copa do Mundo de Skeleton. Ela chegou no top 8 em 6 de 7 disputas da competição. De quebra, ainda ganhou 3 posições no ranking do torneio, alcançando a sexta colocação. São 6h24.
O que vem por aí?
Fla-Flu, né? Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Salve, André, e fando no mundo da bola.
O Maracanã recebe neste sábado o primeiro Fla-Flu do ano. O clássico, que começou 40 minutos antes do nada, vai ter transmissão ao vivo da Nacional, a partir das 4 da tarde. Na última partida entre as equipes no Campeonato Brasileiro, vitória do Tricolor por 2 a 0. Esta foi a única derrota sofrida pelo técnico Felipe Luiz em 20 jogos à frente do Flamengo. As duas equipes vêm embaladas por vitórias durante a semana. O Fla goleou a Portuguesa por 5 a 0. Já o Flu venceu por 2-1 o Vasco. A diferença é que Felipe Luiz poupou todos seus titulares, diferente do técnico Mano Menezes.
Mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar.
Mano Menezes deve repetir o time que superou o Vasco, tendo como única dúvida se Guga continua na vaga de Samuel Xavier. A boa notícia para o Flu é que Germancano está de contrato renovado até o fim de 2026. Este ano, o artilheiro argentino já marcou 4 gols em 5 jogos. Já Felipe Luiz não vai contar com o Nico de la Cruz. O meia uruguaio vai ser preservado. Alan e Everton Araújo disputam a vaga no time do estudioso Felipe Luiz.
Vi o jogo deles contra a Portuguesa, porque tinha que estudar português e acabei vendo também o jogo deles. Mas tenho uma ideia muito clara já do que como o Mano joga, como ele gosta de jogar. E depois vou decidir o plano de jogo em função do que vai apresentar o Fluminense.
Felipe Luiz deve sacar Michael dos titulares para começar a partida com a Arrascaeta. O Flamengo também prepara homenagens aos meninos do Ninho. A tragédia completa 6 anos neste sábado, 8 de fevereiro. Durante a semana, o clube acertou o último acordo judicial para indenizar os familiares dos 10 jovens mortos no incêndio do CT do clube. Valeu, André! Um abraço, tchau, um ótimo final de semana para todos.
Valeu, Rodrigo, Ricardo. Fla-Flu, tua expectativa, Luciano Azogai?
Olha, minha expectativa tá alta. Vamos ter um grande jogo, um clássico no Rio de Janeiro. Olha que inédito nesse campeonato, hein? Que loucura.
E aí, Rodrigo Campos, Fluminense costuma dar trabalho pro Flamengo, em que pese, na minha opinião, a diferença técnica seja muito grande hoje em dia.
Mas mesmo assim o Fluminense costuma tumultuar a vida do Flamengo. Muitas vezes o Flamengo sendo muito melhor, como é no momento, muito melhor que o Fluminense. Esse clássico, ele é, como a maioria dos clássicos, né, totalmente imprevisível. Então não é nenhuma hecatombe, tragédia o Fluminense ganhar um jogo. Agora,
aliás,
o Flamengo é favorito, é.
O único time que conseguiu derrotar Felipe Luiz até o momento, né? 20 jogos do Felipe Luiz, só uma derrota, e para o Fluminense no Brasileirão, que fez o Flamengo dar adeus até aquelas remotas chances de título.
Verdade.
Na ocasião, na 30ª rodada.
Aí ajudou muito o Fluminense na luta contra o rebaixamento, inclusive.
Exatamente.
Né? Pontos então, que fizeram a diferença.
Tem aí amanhã uma revanche no ar.
É verdade. Luciana Zogaib, um abraço, bom fim de semana, Lu.
Valeu.
Valeu, Rodrigão, bom fim de semana.
Abraço, André. Domingo estaremos juntos
estaremos
no Mundo
juntos.
Da Bola na TV Brasil.
E também no jogo do Botafogo, à tarde. Grande Botafogo. Bom, fechando no Mundo da Bola com o gol nacional e o gol da vitória do Fogão de ontem. Valeu, bom fim de semana, galera. Tchau. Um abraço.
O gol nacional.
Matheus Miller, cruzamento, corta Barbosa. Segunda bola do Matheus Martins, lançamento pro Savarino. Pode ser bom, hein? Dominou, acelerou. Pra cima do Gabriel Pinheiro, Savarino cruzou de três dedos. Olha a chance do gol! Kaique! Gol! Do Botafogo! Kaique, camisa 19! Merecia! Ele beija o escudo do Glorioso, cumprimenta a galera das arquibancadas. Kaique, jogada sensacional do Savarino pela esquerda, invadiu, bateu de três dedos pro meio, conseguiu achar o Kaique entre os zagueiros do Nova Iguaçu. Ele explode, a galera manda pro fundo do gol, aberta a contagem em Moça Bonita. Kaique, camisa 19, e o garoto do placar mudou o placar lá em Moça Bonita. É raiz, futebol raiz. Martins, agora no Placar da Nacional. Aos 45 do segundo tempo, Botafogo 1, Nova Iguaçu 0.